Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Como diz um poeta, há homens que nunca morrem. Quando partem da vida, não desaparecem, encantam-se. Pensando em futebol, Jordão é no meu refúgio intocável de futebol emocional, um desses raros casos. Comecei a gostar de futebol vendo-o jogar e com ele aprendi a nossa história. Percebi como a África tinha tantas raízes na nossa expressão. O futebol era o espelho perfeito desse perfume ultramarino e Jordão, seguindo a pista de outros como Peiroteu, Matateu, Eusébio, cumpria o mesmo destino africano dentro do nosso futebol e, sobretudo, claro, dentro da nossa seleção. O seu festejo felino, com o braço no ar, correndo até travar e dar pequenos saltos, foi no Benfica, no Sporting, muitos golos e, claro, na seleção, naquele Euro 84, com a seleção que mais me fez sonhar. Vejo os jogos desse tempo e ainda fico nervoso, porque acho que ainda vamos ganhar aquela meia-final à França. Estou a falar disto e arrepio-me, porque, mais do que vi, recordo o que senti. E nenhum outro número 9 me fez sentir tanto, fez-me sentir o mesmo que Jordão. Parecia correr em bicos de pés. Seguindo esse jeito como jogava, dominava a bola como uma presa, fazia golos como respirava. Por isso era felino, por isso será eterno, marcando golos até a eternidade.
Planeta do Futebol.
Nesta nova viagem galáctica pelo planeta do futebol, o recordar de grandes jogadores, de Maradona à Colômbia de Valderrama. Uma conversa com o mágico Deco e perceber o que ele pensa do futebol enquanto arte.
Olá, eu sou o Deco, vou estar no Planeta do Futebol, meu grande amigo Freitas Lobo.
E depois uma análise, um olhar àquilo que foram as exibições das equipas portuguesas nas competições europeias.
Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Quero-vos falar de uma lenda que fez anos há pouco tempo, sim, porque as lendas também fazem anos, 59, uma lenda de futebol, claro, mas uma lenda que tocou a utopia, Diego Armando Maradona, porque Maradona para mim ultrapassa muito aquilo que é o real. Penso que ele converteu em real aquilo que muitos se calhar nem ousaram a sonhar. A vida de Maradona foi um sonho, durante o dia e depois, se calhar, durante a noite, transformou-se num pesadelo, mas isso são outras histórias. Aquilo que gosto de recordar é que Maradona tornou-se imortal a partir do momento em que, numa tarde, em 86, 22 de junho, para ser mais exato, por volta do meio-dia, em que o sol caía a pique, no México, no Estádio Azteca, ele alcançou essa tal imortalidade em apenas 12 segundos, sensivelmente. Foi o tempo de vida deste homem que foi suficiente para pegar na bola quase a meio campo e depois dançar, fintar por entre meia seleção inglesa, deixá-la sentada e depois em frente ao guarda-redes Shilton colocar a bola no fundo da baliza. É um golo que me arrepia ver, mas é um golo também, sobretudo, que me arrepia ouvir, porque tem a ver muito com o relato mítico de um grande senhor chamado Vítor Hugo Morales. E atenção, que falo de um jornalista uruguaio. Como é que é possível um uruguaio a narrar um golo argentino e emocionar tanto? Emocionou porque encontrou o nome perfeito para Maradona, barrilete cósmico. Chamou aquele golo uma corrida memorável, a jogada de todos os tempos, e perguntou de que planeta é que vieste para deixar sentado no caminho tanto inglês para que o país seja um punho apertado gritando por Argentina. E no fim, terminou agradecendo a Deus, agradecendo ao futebol, agradecendo a Maradona por aquele golo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol!
La jugada de todo. para dejar el gabinete inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2.
Tudo isto pode ter sido uma utopia. Muitas vezes pensam que as coisas se calhar não aconteceram tanto assim, mas como gostamos de recordar. Mas no caso de Maradona, tudo isso se confunde, porque ele viveu num tempo que as pessoas ainda acreditavam que os heróis viviam noutra dimensão e que depois teriam que responder como tal em todas as situações. Maradona continua omnipresente, passado tantos anos, nos murais de Nápoles, onde jogou de forma divinal. Ele levou a equipa a dois títulos do campeonato italiano, que nunca tinha ganho, a vencer uma taça UEFA, mas mesmo esses murais vão se esbatendo com o tempo. A verdade é que a memória de Maradona, no entanto, é mais forte do que essas marcas, porque é um passado muito poderoso e que consegue combater o presente. Isso tem a ver com um aspecto que a vida de Maradona hipnotizou, mas sobretudo porque Maradona não estava no relevado ou na vida como está agora, como se fosse numa série de ficção. Maradona estava na vida real e as pessoas sabiam disso. Ele confrontava, brilhava, tinha Che Guevara e Fidel nas palavras, desafiava poderes, vencia-os ou então era castigado. Mas era humano, por isso depois chorava, errava, pecava, de todas as formas. Enfim, era como todos nós.
Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando tenía así. O sea, sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después esto me restó un montón de cosas que hoy lamentablemente siento culpa dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo.
Estas frases de Maradona são saídas de um filme espetacular feito por Costa Rica por volta de 2008-2009, em que seguiu a vida de Maradona já fora dos relvados, numa altura em que tinha saído das drogas, estava a recuperar junto da sua mulher em Buenos Aires. Um momento em que Maradona estava a conseguir ser mais grande do que a vida que lhe tinha dado tantas armadilhas. Maradona apaixona-me pelas magias que realizou dentro do relvado, mas também me apaixona pelos erros que cometeu. Porque, para mim, aqueles golos, aquelas grandes jogadas, as polémicas, as frases, mesmo o mundo das drogas onde se meteu, as mulheres, os encontros com o Fidel e com o Papa, a crítica aos dinheiros da FIFA, a defesa dos jogadores, tudo isso acontece todos os dias na minha cabeça e, quem sabe, muitas vezes na vida. Maradona era muito aquilo que todos nós poderíamos ser em alguns momentos, só que ele fazia tudo de uma forma divina.
Hacer un gol ante 100.000 personas, como yo le hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego, era mi vida, ¿me entendés? Cuando yo bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína, pero yo era como ustedes. Ahora, el tigre, ¿sabés dónde lo largaban? Cuando pasaba la línea de cal, ahí mandaba yo.
Era ele, um barrilete cósmico. Ele sabe fazer, de facto, esta análise à sua vida e agora que está quase a bater nos 60 anos, olho para ele, mais gordo, com barba, treinar no ginásio esgrima de La Plata, tentando lutar por fugir ao último lugar, à descida da divisão, e penso que o mundo envelheceu muito rapidamente. Sinceramente, eu nunca vi jogadores novos, como os de agora, tão velhos como parecem a maior parte do tempo. Mesmo aqueles que conseguem ser as grandes figuras do Instagram, parecem-me velhos. porque não consomem crenças como os de antigamente, consomem apenas imagens, e isso não considero saudável nem o melhor para discutir como princípio de vida. Eu gosto de acreditar filosoficamente que a história tem que ter um objetivo, e a história dos grandes jogadores de futebol tem que ter um objetivo. Maradona tinha. E um dia, talvez, as gerações futuras podem perceber as diferenças entre estes dois tempos que estou a falar, os tempos de Maradona e os tempos de agora. Entre o herói pecador, mas de crenças, e a estrela que, neste momento, faz a imagem do presente.
Com Fidel me conheci em 87. Os americanos me davam um prêmio. E me davam um prêmio em Cuba. Dije, americano, quédense con el premio, yo voy a recibirlo a Cuba. Y estuvimos casi 5 horas hablando del Che, hablando de Argentina, hablando de Cuba, y salí enamorado de Fidel.
A diferença entre Diego e os craques atuais está expressa nessa simples diferença. O destino quis que as coisas fossem de uma maneira, Maradona quis que as coisas fossem de forma diferente. Continua a querer que as coisas façam sempre sentido para ele, mesmo diferentes, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu acho que devíamos ser todos assim. Diego, para mim, é um antídoto contra a falta de esperança. No futebol e na vida. Sintomas de uma época em busca de um sentido. Um dia tenho a certeza, claro, que ele irá abandonar este mundo, como todos nós. Mas o legado dele, não. Isso não admite comparações, irá ficar para sempre. O ícone, o pibe, uma profecia que se cumpre, tanto no grande golo que marcou nesse Mundial 86, como já agora nas discussões que mantém agora em programas de televisão, na vida, nos estádios, perto dos 60 anos. Eu só sei que, se fosse Maradona, eu gostaria de viver como ele. Esta frase é mítica. Esta frase faz parte de uma música de Manu Chao, uma música dedicada a Deus, Diego Armando Maradona, a minha lenda.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si soy este mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Toda tuya, nene, suéltala, toma.
Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Remátala, vamos ahí, esa.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, Deco, o mágico em entrevista. As equipas portuguesas nas competições europeias. Este episódio tem o apoio de
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Já a seguir.
porque é que a Colômbia gera tantos jogadores fantásticos?
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Colômbia. Quero-vos falar de um país de gente louca por futebol. Quero-vos falar de um guarda-redes que fintava avançados no meio-campo fazendo-lhes um chapéu. Quero-vos falar de um número 10 que dormia abraçado a uma bola e depois tocava com carinho durante os 90 minutos. Quero-vos falar de um treinador que inventou um estilo chamado o toque, um estilo que acariciava a bola. Higuita, Valderrama e Maturana.
A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
É uma das perguntas mais fascinantes que se faz no futebol atual e também daquelas mais misteriosas. Olhando os grandes países de futebol que atravessam o mundo neste momento, a pergunta é porquê que a Colômbia, porquê que este país continua a gerar ano após ano tantos grandes jogadores de futebol, craques mesmo. E ano após ano é recordar as últimas três décadas, sobretudo a partir de finais dos anos 80, início dos anos 90, quando começamos a ver a Colômbia a chegar ao campeonato do mundo. E de repente começamos a ver um guarda-redes louco, de cabelo longo e desgrenhado, com uma barba meio por fazer, quase no meio campo, a fazer um chapéu a um dos mais terríveis pontas de lança do mundo, na altura o alemão Rudi Völler, e ao mesmo tempo esse guarda-redes ria-se e conseguia fazer esse chapéu e depois saía com sucesso a jogar e voltava a correr para a baliza. Esse guarda-redes louco era René Higuita e era a figura dessa seleção da Colômbia que nos fazia divertir, que nos fazia entusiasmar e que tinha um estilo de jogo que era profetizado, inventado por Pacho Maturana, o treinador que colocou a Colômbia novamente no mapa do grande futebol. Dentro do campo, dentro do relvado, tinha um número 10 que jogava muito. Carlos El Pibe Valderrama jogava e tocava a bola. Por isso, este estilo de jogo ficou conhecido como toque, pela forma como a equipa dava muitos passes, trocava a bola como se fosse uma teia de aranha dentro do relvado. Com ele jogavam outros grandes jogadores, como Leonel Álvarez, também lutando no meio campo, e na frente, um grande avançado chamado Rincón. Esta seleção chegou ao Mundial, fez sonhar, mas no último jogo de apuramento, na fase de grupos, tinha a Alemanha pela frente. Ao minuto 90, bastava um empate, a Alemanha marcou. Terrível. A depressão total na Colômbia, mas ainda faltava jogar o período de desconto. É quando Valderrama e a equipa da Colômbia pega na bola, começa a tocar, e acontece isto.
A ver se lhe dá tempo o árbitro. Não faz adiante para Valderrama. A para o Linho. Deu volta Valderrama. Jogou o balão por o meio. Tocaram para Valderrama. Tocaram na punta para Rincón. Rincón com o arqueiro. Rincón, gol!
Era um estilo de futebol apoiado, o toque. Era fantástico a forma técnica como a equipa jogava. No fundo, a tática era a técnica dos jogadores. Pacho Maturana fala desse tempo, recorda um pouco como jogava essa equipa.
Bueno, vamos a ver outro momento brilhante del fútbol colombiano. Un partido que fue perfecto, el empate contra Alemania en el Campeonato Mundial del 90. ¿Alguna vez le oí decir que ese era el partido perfecto que usted había dirigido en su vida? ¿Es así?
Sí. Ese fue un partido bien preparado, sin miedo. Es que eso hace 20 años, ¿cierto?
22 años.
Y resulta que ahora la novedad es el falso 9. La novedad
el 9 mentiroso.
El 9 mentiroso, y nosotros jugamos eso. A mí el año pasado, estando en Colombia, me llamaron de España y me felicitaban porque, y que qué sentía, porque Colombia, España, había roto el récord que tenía Colombia, yo para récord. El equipo que más pases había dado en un partido de fútbol fue Colombia. Y recién España, que es la campeona del mundo, España logra eso y para ellos es una celebración. Para nosotros ni nos enteramos que Colombia tenía eso. Y yo tampoco me enteré, pero sí sentí que cuando edificamos la estructura del partido, la idea era tener el balón nosotros.
Na baliza, como referi antes, estava Higuita. Na baliza, é uma forma de dizer, no campo todo, ou pelo menos em meio campo, porque às vezes também aparecia no meio campo ofensivo. Ele chegava a fazer jogadas pelo flanco e rematar. Ele marcava livres e tinha feito grandes golos pelo Nacional para levá-lo à Copa Libertadores, a ser campeão sul-americano, e depois também brilhava, como referi, na seleção da Colômbia. E Higuita conta mesmo como é que inventou essa forma e por que é que jogava dessa maneira, que era no fundo a forma natural de viver o jogo.
Le trajo una identidad en el mundo, pero también le trajo problemas, ¿o no?
Sí. Pero, o sea, yo he visto arqueros muy serios y también le cometen esos errores. Entonces, yo digo, yo he cometido esos errores como proponiendo, como haciendo algo a favor. Y todos, o sea, nos equivocamos en esa posición, pero siempre de buena fe, no de mala fe, siempre tratando de hacerlo mejor. Y yo pensaba que eso era lo mejor que yo podía hacer, o sea, como jugar como un líbero. Y yo creo que me fue bien, claro que me equivoqué y me costó mucho y muchas críticas también. Pero ya hoy al retirarme y al sentir como ese cariño de la gente cuando uno sale a la calle y ese agradecimiento, yo pienso que se hicieron las cosas bien y que se dejó un gran legado.
Además le dio una dosis de espectáculo, de show a una posición que no lo tenía, ¿no?
No, pues uno sacar un balón como en una estirada ya era como muy normal, pero ver un arquero jugar con los pies, salir con los compañeros, ir al ataque, tirar un tiro libre, cobrar un tiro penalti, entonces se fueron haciendo como muchas innovaciones. Pero era el sentir, era una cosa, o sea, si yo no salía como a jugar, yo no salía contento, yo no me hallaba. Solamente es aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Para las nuevas generaciones que vienen, les queda un gran ejemplo, y eso es lo que yo, por ejemplo, yo llevo mis videos y con los muchachos que estoy trabajando, les digo, es una posición que beneficia al equipo. Y en determinado momento, cuando hay que tirarla a la tribuna, la tira. Cuando hay que gambetear, gambetea. Hay momentos para todo, ¿sí? Yo, el mejor momento que yo veía era como gambetear. O sea, yo no veía, yo no sentía ni esa obligación, ni esa presión, ni esa responsabilidad. O sea, yo me divertía y las cosas me salían y cuando yo no hacía una jugada o no salía como líbero, yo salía aburrido, sí, era una cosa más de conciencia, más de corazón.
Mas isto não eram só tempos de sonho para a Colômbia, vivia-se um tempo terrível dentro do país. Era o período em que mandava o narcotráfico de Pablo Escobar. O cartel de Medellín mandava no país e todos tinham medo. A quantidade de crimes que aconteciam, de pessoas que morriam todos os dias, assustava o país. E muitos jogadores foram aprisionados por esse sistema. E ficou célebre naquela altura, quando Pablo Escobar se entregou às autoridades, mas ele próprio disse que ia construir a sua prisão, a chamada Catedral, o momento em que René Higuita foi visitá-lo. Uma vez saiu do treino, tinha à espera dele um jipe que o levou a visitar Escobar. Disse que era amigo dele. Higuita nunca o negou, mas também disse que todos se diziam amigos de Escobar. Participou, no entanto, na entrega de um sequestro para evitar que um miúdo fosse assassinado. René Higuita acabou depois processado, acabou preso e cumpriu pena durante 6 meses. Não se arrepende disso, mas a verdade é que nunca mais voltou à seleção esse guarda-redes mágico.
Para nosotros era más difícil denegarle la amistad a cualquier tipo de persona, aún en estos momentos. Para mí, no voy a hablar del gremio deportivo, ¿sí? Voy a hablar por lo mío. Y hasta el día de hoy, yo he conocido jefes militares, jefes paramilitares y jefes guerrilleros. Y todos son colombianos. Y les he conocido el corazón, ¿sí? Y conocí también y conocí el corazón de Pablo Escobar. Con todas sus dificultades, con todos sus inconvenientes, conocí la parte humana. Me han malentendido
En un momento determinado, por ejemplo, cuando yo voy a la catedral, yo salgo de allá y llega un canal y me dice, ¿usted es amigo de Pablo Escobar? Y yo digo que sí, se me vino el mundo encima.
Es que decirle que no a Pablo Escobar podía ser muy difícil o casi imposible.
En esa época, ¿cierto? Resulta que todo el mundo lo negó y que el único que tenía que ver con Pablo Escobar era René Higuita. Entonces ahí es donde va lo que le estoy diciendo. De resto, políticos, nadie tenía que ver con Pablo Escobar. Nadie tenía que ver con Pablo Escobar. Acepté la familia en un momento donde todo mundo negó y yo que no tenía que ver, hombre, di la cara. Casi, yo creo que me costó hasta el puesto de la selección Colombia.
Os tempos, no entanto, continuaram na Colômbia e os grandes jogadores continuaram a aparecer. E quando a seleção chegou ao Mundial de 94, já sem Higuita, mas com Valderrama a jogar muito, Pacho Maturana estava, no entanto, apreensivo. A seleção, no entanto, tinha feito um jogo fantástico no apuramento. Era o último jogo. Tinha ganho 5-0 na Argentina, em Buenos Aires, forçando, inclusive, o regresso de Maradona à seleção. Naquela altura, aquela seleção da Colômbia parecia invencível em todo o mundo. Jogava muito, trocava a bola como se fosse um poema. A bola aparecia por todos os lados, desde trás, com grandes jogadores. Com Valderrama a orquestrar, mas depois com ele Trem Valência na frente, com Rincón a marcar golos, com o Tino à esprelha a fazer fantásticas jogadas e golos em chapéu, era uma seleção que encantava, parecia invencível. Como é que nasce, no entanto, este jogador sul-americano diferente dentro da Colômbia? Eu penso que tudo nasce de uma forma de sentir o jogo. É um imaginário que se transformou ao longo dos tempos, num estilo que Maturana não fez mais do que interpretar como fosse um futebol literário de autor. Mais do que saber competir, eu penso que o jogador colombiano sempre soube jogar. A técnica de gostar de ter a bola e realizar-se numa sucessão de passes sem a perder. Busca-se o golo, mas de uma forma que permita o relato heroico, poético até, de como foi conseguido. A projeção da capacidade técnica de ter a bola e fazer coisas incríveis com ela. Por isso, tanto existia um guarda-redes que fazia um chapéu ou uma ponta de lança, como existia depois um médio que pegava na bola e tocava. E, portanto, festejar o golo era tão importante como marcá-lo. Por isso, a frase tática mais importante foi dita por Maturana, sintetizando aquilo que são as tensões colombianas de hoje e de sempre, quando, depois de perder em 94, referiu que tinham jogado muito bem e que, desta forma, perder é sempre ganhar um pouco.
Vamos a diferenciar. Mejor jugador y más importante. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor jugador de Colombia? Demeritar el trabajo,
César,
de los demás.
Yo de pronto puedo estar inhibido porque yo tengo un sentimiento, yo tengo un sentimiento de gratitud por todos estos muchachos que me dieron su vida,
pero
y
de
los cuales yo aprendí muchísimo.
Pero eso hace parte de
la
decisión.
Pero esa decisión me cuesta, ¿me entendés? Porque si es un hecho puntual que está entre, para mí, está entre Faustino y Pibe. Yo de pronto digo que Fausto, cuando uno está metido en el medio donde yo me desenvuelvo, donde están los analistas sin rencores, donde hay gente libre, porque uno es libre cuando no
y
tiene...
Y sin presiones también.
Uno es libre cuando no tiene rencores. Si vos tenés rencor, no puedes ser libre nunca. Entonces, sus conceptos son válidos. A mí Arrigo Sacchi me dijo, Faustino Estrella fue el último dinosaurio. Eso es mucho, eso es un halago. Es una especie en extinción, me decía. Entonces, yo no puedo comparar un jugador de fútbol con sentido de equipo, colectivo, con un goleador. Porque de pronto hasta sale perdiendo. Porque, lamentablemente, nosotros... La inmediatez del gol, el que hace el gol. Hay gente que juega 90 minutos mal y hace un gol en el minuto 91 y es la figura de la cancha. Eso pasa, porque es lo que...
Sí, lo último que queda.
Lo último que queda. Pero si vos vas a buscar por la importancia del juego, yo creo que Fausto, Pío y Valderrama están por encima de todos.
Era muito difícil manter, no entanto, durante longos tempos, este estilo de jogar. Depois, esta geração desapareceu, aos poucos. A geração de Valderrama foi acabando, o Pacho Maturana foi perdendo um pouco do encanto que tinha ao início. Ele próprio dizia que a seleção de 94 tinha mais estrelas, mas a de 90 tinha melhor grupo. Digamos que a de 94 já estava mais aburguesada. Aos poucos, o país também foi perdendo um pouco de influência do domínio do narcotráfico e o futebol, naquela altura, que era muito dominado por esses poderes negros, também sentiu todo aquele ambiente. Sobretudo depois do assassinato de Escobar, um central que jogava na seleção de 94 e que foi morto depois de fazer um autogolo nesse Mundial de 94 frente aos Estados Unidos. O futebol caiu, no entanto, numa certa depressão. Ainda foi ao Mundial de 98, mas já sem alegria. A seleção foi eliminada na primeira primeira fase, voltou para casa e só depois voltou a regressar aos grandes palcos nos anos 2000, quando voltámos a ver grandes jogadores da Colômbia, como Jackson, como Falcão, como James Rodríguez, grandes estrelas que continuam a aparecer por todo o lado e continuam a jogar em muitos clubes do futebol europeu. E aqui está o segredo do futebol colombiano. Nasceu nos anos 80, 90 com Maturana, deu o orgulho de jogar aquela seleção, ultrapassou o poder negro narcotráfico que paralelamente dominava a sociedade colombiana e formou uma geração de ouro que mostrou ao mundo como se jogava futebol. Esta era a Colômbia. O seu futebol era tão famoso como o café ou como a cocaína. Era em estado puro. Como é que foi possível, no entanto, conciliar mundos tão diferentes no mesmo espaço durante tanto tempo? Ainda hoje, o talento do jogador colombiano é dos maiores fascinantes enigmas do futebol mundial. É, no entanto, dos jogos mais interessantes de ver, mais fantásticos de ver. Os da Colômbia, de Valderrama, de Higuita, de Valência, de Asprilha. Sigam-nos, procurem por eles na Torre do Tombo do YouTube. Está lá tudo. E hoje, no presente, Falcão, James Rodríguez, todos eles para seguir na Grande Colômbia. O futebol cafetero.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, as equipas portuguesas nas competições europeias. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication.
Widecom.pt.
Já a seguir. Deco, o mágico em entrevista.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Olá, eu sou o Deco, vou estar no Planeta do Futebol, meu grande amigo Freitas Lobo, falando de algumas coisas, experiências e um pouco do futebol e dessa coisa linda que é a arte de jogar e saber jogar bem.
Eu não sei fazer entrevista com um mágico. Um mágico que, além disso, também é meu amigo e que vi jogar tantas vezes antes de o conhecer como conheço agora e admirá-lo tanto, que é o Deco. Deco, obrigado por estares aqui em primeiro lugar, por aquilo que nos deste em futebol em estado puro e perguntar-te uma coisa. A primeira, o futebol continua a ser igual ao tempo em que tu te apaixonaste pela bola? Porque eu acredito que o momento em que começaste a gostar de futebol foi quando começaste a gostar de ter a bola nos pés.
Nada, obrigado amigo, só és um grande amigo, já há muitos anos que nos conhecemos, fico muito feliz pelo teu sucesso enquanto comentarista, enquanto apresentador, enquanto pessoa que conhece o futebol e que fala de futebol de uma forma bonita.
Tá, obrigado.
E de uma forma que eu sempre vi. Nada, o futebol para mim, infelizmente, como jogador, ela deixou de existir. É um momento sempre duro, difícil para qualquer jogador e para qualquer pessoa que, no meu caso, viveu muitos anos. Não existe momento, não existe tempo, não existe ideia, não existe decisão. Infelizmente, nós sabemos que isso vai acontecer um dia.
Mas sentes a falta da bola. A bola foi a primeira coisa que te apaixonou.
Sem dizer que o jogador de futebol morre duas vezes, né? Acho que essa é uma frase, não sei de quem quer. Se
foi o Platini que disse isso. Quando nasce e quando deixa de jogar, né?
Quando deixamos jogar, um vazio gigante. Não, até porque nós conquistamos coisas importantes, temos a nossa família, temos os nossos planos, temos a nossa vida, mas há uma certa coisa que deixa de existir. Mas, por outro lado, vamos aprendendo a ver o futebol de uma outra forma, com olhos diferentes. Por exemplo, eu sempre, enquanto jogava, nunca fui de ver jogos, nunca fui, tinha meus ídolos de infância, tive sempre os meus, aqueles jogadores que eu jogava contra e admirava.
Alguns que tu, no início.
Meus ídolos de infância, porque isso vai variando muito. Aos meus 10 anos, 8 anos, quando comecei a perceber um pouco o que era futebol, comecei a jogar futebol na rua, ou até no Guarani nos meus primeiros tempos. Meus ídolos eram Maradona, Zico, eu sou dessa geração careca. No Brasil, na altura, era muito forte o campeonato italiano, que era um dos maiores jogadores que jogava. Então eu cresci vendo Baggio, cresci vendo... a geração do Klinsmann, Bremen, que vem a geração da Alemanha de 90, depois vi essa geração da Argentina, com Maradona liderando, vi a geração da Holanda com Van Basten, com Rijkaard, que viria a ser o meu treinador no Barcelona, isso. Com Gullit. Então, assim, eu vim crescendo o futebol vendo essa geração dos anos 90. Depois, quando me torno jogador, ou quando começo a ter noção do que era jogador, um dos meus grandes ídolos a nível de Brasil foi Djalminha, que era, já tinha aí 14, 15 anos, e ele estava despontando no Palmeiras. E depois nada, depois, óbvio, grandes jogadores que eu joguei contra, né? O Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, foi para mim, talvez, na minha opinião, junto com Romário, Pelé e Gaúcho, os maiores jogadores da história do Brasil.
Sim, eu também acho um pouco isso. Tu achas que se o Fenômeno não tem as lesões que tem, o problema que tem? Eu, quando olhei para ele, quando o via jogar, era o melhor do mundo que eu tinha visto. Nunca tinha visto nada assim, quer em físico, quer em técnica. Durou pouco tempo, não é?
Ele não durou pouco tempo, durou muito tempo, mas em períodos pontuais.
Diferentes. É isso mesmo, não num nível tão alto do Ronaldo do Barça.
Não, mas depois tem o Ronaldo Inter, foi absurdo. O Ronaldo da seleção nem se fala.
Sim, em 2002, quando nasceu. E assim, viveu 3, 4
98, 2002, não podemos esquecer. Sim. O Ronaldo, quando retorna ao Corinthians, que revoluciona um pouco, que era trazer jogadores já em final de carreira com nome para o Brasil. Foi a partir dele que começa isso tudo. Então, assim, eu sempre cresci vendo Rivelino jogar, vendo depois vídeos do Eusébio, por exemplo, que eu nunca vi jogar. Então todos nós, quanto jogador, pois tem a minha geração que vem, e jogadores que eu joguei contra, e juntos, e que eu vou admirando ao longo do tempo. Tive a sorte de ver um crescimento do Ronaldo, a explosão do Messi, então acho que isso...
E jogares com eles, não é? Que isso é, sim, mais, isso que é mais importante.
E deixa o público a cantar o nome dela.
É, mas tens, parece fácil.
E aí está.
Em qualquer contexto, este gesto técnico, a semelhança do gol que o Deco fez, vai ter do lado do Barcelona.
E acabou o jogo imediatamente.
Isso é um espetáculo, este gol. Isto demonstra exatamente a tal célebre frase do Cruyff: o futebol é um jogo simples, mas o mais difícil é tornar o simples.
E a Deco consegue fazer um gol de Deco, na festa de Deco, no dia de Deco, com um golo extraordinário do Deco.
Saltaram dos bancos os dois técnicos, ambos na direção do fiscal de linha mais próximo, dando sinal para que o jogo acabasse logo ali. Ainda faltavam uns segundinhos para atingir o minuto 90, mas todos em campo acharam que a melhor forma de acabar esta homenagem a Deco era mesmo fechando o jogo depois de um grande gol.
Não tenho as dúvidas, o último toque na bola do Deco ser este, na sua carreira, é a imagem perfeita daquilo que ele é, daquilo que ele foi como jogador, e será para sempre na memória de quem ama o futebol.
Planeta do Futebol.
Mas diz-me uma coisa, tu achas que o futebol hoje, e ao longo destes tempos, o futebol continua a ser dos números 10, ou então, mesmo que não seja número 10, seja dos jogadores do meio campo, esse tipo de jogadores, como tu foste, já numa versão mais moderna do 10?
Os 10 vão evoluindo com função do tempo, né? Ou nós tivemos uma seleção de 70 do Brasil, onde podíamos dizer que tínhamos 4 ou 5 números 10. Sei lá, a própria seleção portuguesa nossa, na minha geração, por exemplo, se você me dizer, o Figo é um extremo, mas o Figo poderia perfeitamente jogar como 10, e jogou muitas vezes em muitas situações como 10, pela qualidade que tinha a mim, tinha o Rui Costa. Você recua uma niche, ou põe-no um pouco mais à frente, pode fazer uma função de um 10, enfim, essa definição, ela foi, pelas revoluções táticas, foi sofrendo várias alterações ao longo do tempo. Se nós pensarmos no último campeão do mundo, falando da França, por exemplo, você teve um Griezmann, que poderia ser perfeitamente um 10, porque não é um avançado puro de golo, não é um avançado extremo, mas tem uma qualidade diferente dos outros. Um Pogba, que é um 8-10, O Mbappé, se fosse antigamente, seria o 10 da equipe.
Como é que tu vês o futuro do Mbappé? Pergunto-te isto porque olho para ele, acho que é um grande jogador, acho que corre demais às vezes. Falta-lhe ter um momento da pausa, porque eu vejo nele um talento enorme. Como é que vês o futuro do Mbappé?
Não, mas eu não acho que ele tem. Ele se adaptou ao que é o futebol de hoje. O Mbappé, sei lá, 10 anos atrás, era um jogador que ia controlar o jogo como um todo, depois acelerava, recuava, porque tem tudo, e isso faz com que ele seja um jogador acima da média. Mas essa capacidade de se adaptar, de entender o jogo, está ao alcance dos grandes, né? Nós temos o nosso, talvez o maior jogador da história do futebol português, para mim, um dos maiores da história do futebol mundial, que é o Cristiano. Começou como extremo puro, um jogador que te preocupava com a linha, hoje tornou um jogador que joga em qualquer posição.
Sim, é verdade. Tu falaste agora aí numa série de pessoas, de treinadores que tiveste, falei de jogadores, do Rijkaard, que para mim, é no tempo em que eu o vi jogar, era aquele que saía melhor a jogar. Tanto jogava a médio, frente à defesa, como jogava com quarto defesa, na defesa a três, recuava. Tu apanhaste-o depois como treinador. Daquelas coisas que eu tenho mais pena é vê-lo ter saído cedo demais do cargo de treinador. Tu, antes do Barça de Guardiola, pouca gente se lembra, há o Barça de Rijkaard, né, que é campeão europeu contigo numa grande equipa, que tem o Eto'o, que tem o Ronaldinho. Como jogava aquela equipa? Aquela equipa não tinha só três defesas, mas muitas vezes ficava só com três defesas. Lembro daqueles jogos com o Chelsea, os jogos com o Milan na meia-final, a final com o Arsenal. Aquela equipa, como é que era?
Eu penso que há grandes treinadores que não foram grandes jogadores. O Mourinho, para mim, o melhor treinador que eu tive. Depois tive um treinador que é o Scolari, que também não foi um grande jogador. Depois vivi... O Ancelotti foi um bom jogador, quanto jogador, depois foi um bom treinador. Não lembro muito do Mr. Fernando Santos, confesso.
Não, era um jogador normal.
Se foi.
Tranquilo.
Mas o Rijkaard foi craque. O Rijkaard foi aquele treinador que eu tive como uma grande referência enquanto jogador, e que nós respeitávamos muito, independente da posição, independente do nível. E ele tinha uma postura muito acima da média, na minha opinião, com muito aquilo que eu tinha visto. Era um treinador que não queria nada para ele, um treinador que não, o sucesso para ele, de alguma forma, não o seduzia enquanto treinador. Pelo contrário, era até muito discreto. As grandes equipes sempre têm a imprensa quer sempre dirigir uma pessoa, ou tem uma geração. Por exemplo, nossa geração ficou marcada com a geração do Ronaldinho. Óbvio que tinha a mim, tinha o Eto'o, mas era ele a protagonista.
Mas aquela equipa já jogava com o estilo do Barcelona, jogava muito.
Sim, sempre.
Tu, naquela final de 2006, eu recordo muito aquela final de 2006 por uma razão, que é, primeiro, é a grande exibição que o Barça faz, na segunda parte, sobretudo. Mas ter começado com o Edmilson, como médio defensivo, e ao intervalo entra o Iniesta, e jogas tu e o Iniesta no meio-campo a construir o jogo, para depois na frente ter o Eto'o, o Ronaldinho, Larsen. E depois no fim entra o Larsen, exato. Como é que jogava essa equipa? Lembras-te bem desse intervalo desse jogo, a perder?
Na verdade, foi a primeira vez que nós jogamos assim. Ele faz uma substituição, põe o Belete no lugar do Oleguer para dar mais profundidade na lateral direita, até porque o Belete atacava muito e nós estávamos com uma a mais. Acaba por pôr o Larsson para fazer uma troca e recua, tira os médios e deixa que eu e Nessa só organizamos o jogo. Acho que foi naquela final uma atitude ousada do Frank, porque nós nunca tínhamos treinado assim. Nós tínhamos nessa altura o Xavi lesionado, tinha uma operação do cruzado, ficou 6 meses fora. Tínhamos o mesmo humilde na altura o Messi a iniciar, mas tinha vindo uma lesão, também não podia jogar. Nós tínhamos ali vários jogadores que nós não podíamos contar.
Estavas a dizer que vocês nunca tinham treinado assim?
Não, nunca tinha.
Aquilo apareceu de impulso?
Não, do impulso do Frank. Acho que foi uma decisão dele. Era uma final, eu lembro uma coisa que foi muito engraçada, né, nessa final. Isso demonstra muito a postura dele, como ele via e como vê, talvez, né, apesar de pena dele não estar a treinar nesses últimos tempos. Mas eu lembro que nós estávamos muito preocupados, porque o Barcelona, desde 92, que não ia para uma final. Então era a primeira final, depois de muitos anos, e que é que o Barça voltava, porque a história do clube não condizia com as finais que tinha jogado, né? Ou com os títulos que tinha a nível europeu. E nós fomos muito preocupados, eu, o Puyol, como éramos capitães, e fomos falar com ele, falar: "Mister, se calhar nós temos a final, por que nós viajamos 2 dias antes para estarmos a descansar e tal?" Ele falou: "Mas vocês estão preocupados com o quê?" E nós assim: "Não, preocupado com uma final, mas isso é uma final, um jogo, tranquilo, vamos fazer o que nós fizemos o tempo todo." E nós ficamos assim um pouco espantados e falamos: "Ah, mas os jogadores não estão preocupados com o bilhete?" Falei: "Não, tranquilo, mas não estão preocupados até na mesma, então não há problema nenhum, seguimos igual, tudo tranquilo." E aquela forma dele ser foi um pouco a cara daquela equipe.
Aquela equipa que juntava Ronaldinho e Larsson e Eto'o, jogadores de gerações diferentes, né?
Gerações diferentes. Larsson, para mim, talvez uma referência de um jogador de área, pelo menos na minha geração. Talvez com o Jardel foi... Com o Jardel, um Van Nistelrooy, por exemplo, pode se juntar a esse lote de jogadores de presença de área. Até porque foi o que nós jogamos uma final contra o Celtic, foi o jogador que nós pensávamos que o jogo estava ganho, apareceu o Larsson a empatar o jogo e fez 2 golos. Então, quando ele vai a Barcelona, nós tínhamos essa... Era um ataque de respeito. As pessoas, quando nós íamos jogar contra as duas equipes, nós sentimos isso. Então, quando o Larsson entra, nos deu ainda muito mais força. E aí o Arsenal, com um a menos, se limitou a defender. acho que aquela final tem um momento decisivo, que é a defesa do Valdez num contra-ataque com o Henry. E eu acho que ele, o 2-0, matava o jogo e nós não tínhamos hipótese nenhuma, mesmo sendo superior. Mas ali foi... A entrada do Lars foi decisiva, nós acabamos por controlar o jogo. E claro, como eu disse, mesmo não tendo treinado, o Frank, como eu sabia da qualidade de jogadores que tinha, e por ser um jogador excepcional, sentiu que bastava dois jogadores para organizar o jogo e o resto... Íamos ter que correr riscos, até que corremos, então foi um pouco isso.
Diz-me uma coisa, tu recordas o primeiro dia em que o Messi chegou para treinar contigo? Recordas esse dia?
Eu sempre disse que, e eu acho que isso foi o que tem servido um pouco para mim até hoje no dia a dia, é, o jogador de qualidade nós vemos ao primeiro minuto. No rombo, como se diz, né, que em espanhol.
O losango, sim.
É, numa posse de bola, num movimento, na ambição, uma forma de querer. É, para nós foi sempre assustador um pouco essa... O Messi joga como jogava quando tinha 17 anos, quando subiu para treinar conosco. É, a ambição do Cristiano, ela é tão absurda hoje quanto ela era quando nos primeiros tempos da seleção. Eu lembro uma vez, eu lembro o filho do Mazinho, o Thiago, acho que veio fazer um treino com 16 anos e fez um treino para completar a equipe, fez um rondo, né, que era em Barcelona, na Espanha chama rondo, e subiram 4 ou 5. E eu lembro de acabar o treino e eu disse ao Mazinho assim, depois falei assim, esquece, teu filho é fenômeno. E ele começou a rir, claro, tem um filho com 16 anos, mas nós temos essa percepção do nível de jogadores, daquilo que... Então, assim, há jogadores que nos surpreendem, nos assustam até pela forma, pela maturidade, ou pela capacidade, ou por tudo aquilo. Então, óbvio, nós podemos dizer que se espanta ninguém, porque depois tem que ter uma continuidade, né? O futebol não é só a qualidade, não é só aquilo que você é um superdotado, como esses dois que eu citei, mas a qualidade tá ali, isso é algo que é impossível de não sentir.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, as equipas portuguesas nas competições europeias. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Vai agora isolar-se para o golo. Vamos para o golo, Porto. Vamos, vamos. Deco vai fazer. Vai fazer o golo. Atira, golo! É golo! É golo!
Falavas em grandes treinadores, falavas no Mourinho. E, claro, falar nos teus títulos europeus, primeiro na UEFA e depois na Liga dos Campeões. E também aí, o Mourinho falava há pouco tempo dos jogos em que o treinador joga muito e joga pouco. Há jogos em que não tem muito que jogar, porque não há nada a fazer. Há jogos em que tem muito para jogar, porque pode mudar o jogo. Aquele jogo parecia quase em piloto automático. No sentido de os jogadores sabiam tudo o que tinham que fazer. Era um prolongamento do treinador em campo. Aquela equipa tinha a alma de Mourinho e tu eras o prolongamento em campo do que era a ideia de jogo, muitas vezes, no sentido do caráter que a equipa tinha. Que seja no primeiro ano, em 4-3-3, seja no segundo ano, quando vocês jogavam em losango, 4-4-2, aquilo tinha a marca do Mourinho e do balneário, não é?
Sim, eu na minha carreira toda, não sei se, óbvio, cada um, é difícil falar porque as experiências, claro, são muito pessoais, mas eu, o treinador que mais me na verdade não é me impressionou, talvez eu tive alguns treinadores que me impressionaram, mas o Mourinho, na minha opinião, foi um revolucionário da época. Eu acho que ninguém viu o futebol daquela forma e se prolongou por muito tempo.
Falas também no treino, na relação com os jogadores, no jogo?
Tudo, controle do treino, percepção da percepção de como os jogadores reagiam ao estímulo, a coisas que ele fazia de propósito para ver como reagiam os jogadores. o controle emocional que ele sabia de cada um, como ele conseguia gerir, era uma coisa que eu sinceramente nunca tinha visto e não vi. Tive grandes treinadores e depois vi ele conseguindo fazer coisas nesse sentido. Eu sempre dou um exemplo, até porque foi um jogador que jogou comigo. Quando você é capaz de pôr o Eto'o, 3 vezes campeão europeu, ganhando tudo que já ganhou, a correr pro Milito, não desmerecendo o Gabi, não o Diego, porque o Diego foi um grande jogador, mas a fazer o corredor todo, a defender, quando ele nunca tinha feito isso em 10 anos, sei lá, de carreira ou 12, é algo assustador. E eu vi o jogo, quando o Inter ganha a Barcelona, eu falei, é impossível isso. E isso é só um treinador que tem uma capacidade de...
Tu depois acabaste por encontrar Mourinho contra, quando jogaste no Barça.
Sim.
Não é? Diferente o jogo.
Sim, era diferente. Foram os jogos contra o Chelsea espetaculares e nós tínhamos uma grande equipe, o Chelsea também tinha, nós levamos, temos um jogo, eu lembro, nós levamos 3 em 15 minutos, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu conhecia. Nós fomos jogar em Stamford Bridge e eu disse aos jogadores todos, principalmente os defesas, falei, não percam bola de transição que nós vamos levar aqui 4 ou 5, porque eu sabia exatamente aquilo que eu tinha vivido. E a verdade é que levamos 3. Tivemos a sorte do jogo de achar um pênalti, o Paulo Ferreira, acho que, e fizemos o 3-1 e o jogo equilibrou e fomos pondo pouco a pouco um pouco do jogo. Achamos o golo, aí o Ronaldo acha aquele golo com a ponta dos pés, que é algo que não...
Do outro mundo.
E o jogo se equilibrou e a verdade é que nós acabamos eliminados numa falta no 4-2 que existiu, que o Arthur marcou. Mas foram jogos, depois acabamos por eliminar o Chelsea depois nas oitavas, enfim. Mas...
Sim, no ano em que és campeão europeu, sim, eliminas o Chelsea naquele grande jogo entre o Messi e o Delorno, que acaba por ser expulso o Delorno, né?
Sim, então assim, nós foram jogos espetaculares, era jogar contra o Mourinho, era sempre um desafio. Eu, como no meio campo, acabava por perceber um pouco aquilo que... do que era o jogo, mas foi um prazer ter trabalhado.
Tu ter jogado no meio campo. Deixa-me perguntar-te uma coisa, em relação à final com o Mónaco, que tu fazes um golo que é quase um passo à baliza. Ali um momento em que ele mexe no jogo, na segunda parte, que eu acho que tem a ver contigo, e confirma-me isso, que é quando ele entra, mete o Alenichev, que passa a jogar mais na tua posição e tu passas a jogar mais solto. E o jogo mexe aí, e depois acabam por ser o Alenichev e tu a marcar os golos que resolvem o jogo.
O Mourinho tem essa capacidade de perceber o que o jogo pede e ele viu que nós, principalmente com 0, nós defensivamente éramos muito, muito competitivos, os nossos jogadores eram quase a fração de segundo das reações às perdas e tudo isso. E eu acho que ali ele foi muito, como disse, percebeu o jogo de uma forma como ninguém, sabia que o Mônaco ia se jogar para o ataque, ia ter, abrir espaço. Eu tinha essa capacidade nessa equipe, de tanto jogar, podia baixar para um 8, podia jogar como um 10, podia jogar como um falso 9, quando tinha os extremos.
Essa equipa estava em 4-4-2 na altura, não é?
Com o Losango. 4-4-2 com o Losango, mas só que depois acabei por eu ficar mais solto, sem ninguém, quase como um dos dois avançados. Enfim, e aí ele sabia dos jogadores que tinha. Eu acho que talvez, não sei se, porque eu não vivi lá no dia a dia, mas acho que tanto a nossa equipe como a do Inter foi as equipes que o Mourinho conseguiu explorar o plantel ao extremo, ao todo. Por sorte ou por não, ou por capacidade, mas a verdade é que ele tinha jogadores com uma versatilidade muito acima da média. E aí foi o que ele conseguiu fazer desses jogadores. Eu acho que nem no Chelsea, nos melhores tempos do Chelsea, ele não tinha esse tipo de jogador. Óbvio que era um outro campeonato, era uma outra liga, a Premier League é uma liga completamente diferente, mas acho que ele conseguiu na sua plenitude nessas duas equipes por aquilo que ele tem de bom em prática.
Diz-me só uma coisa, para terminar na atualidade. Nesta altura o Mourinho está sem treinar, mas pegando em Klopp, em Simeone, em Guardiola, em todos os estilos de jogo diferentes que tu vês nas grandes equipas atualmente, se te perguntar um estilo de jogo que te cativa mais, ou uma equipa nesta altura, isto pensando também aquilo que tu jogaste e aquilo que se joga agora, tu ficavas por onde? O estilo de jogo que te identificas mais?
Sim, eu acho que o Mourinho, na minha opinião, foi o treinador que mais marcou em todos os sentidos nos últimos anos, por uma questão que ele não tinha um estilo de jogo. Ele tinha uma ideia de jogo em função dos jogadores que ele tinha.
Estratégia mais?
Mais estratégia, muito em função daquilo que tinha, em função daquilo onde jogou. Se calhar ele teve um clube na história que pôde escolher jogadores, talvez foi o Real Madrid, ou mesmo assim não podia escolher todos eles. O Guardiola revoluciona um pouco uma forma de jogar no Barcelona com uma geração fantástica. O Klopp vem na minha opinião, numa sequência muito boa enquanto treinador, tudo que ele fez no Dortmund, dando sequência ao Liverpool, conseguiu trazer jogadores daquilo que é a ideia dele, mas não sei, é difícil.
Simeone, como é que tu vês o Simeone, o Atlético de Madrid de Simeone? tu olhas para aquele jogo, para aquela equipa?
Eu acho que o Simeone já teve equipes para jogar melhor e não jogou.
Achas que ele só pode jogar daquela maneira?
Não, eu acho o contrário. Eu acho que talvez ele, nesse momento, tenha sido um treinador, tenha se reinventado um pouco. Nós vemos um Atlético de hoje, é um Atlético que joga melhor do que o Atlético de há 2 ou 3 anos. É um Atlético mais ousado, com ideias diferentes. Sempre fiel à forma agressiva de jogar, à perda da bola, à reação. Mas eu acho que é um Atlético, na minha opinião, diferente. Talvez porque também o clube conseguiu acompanhar essa evolução, até financeira. Não me lembro do Atlético comprando jogadores a 100 milhões, ou mesmo no mercado que pagava 50 ou 60, eles não conseguiam chegar a esse nível. Eu acho que é um Simeone que tem se adaptado ao que é a realidade do clube.
Esta é a mesma última. Tu olhas para o futuro do futebol e viste a evolução de estilos e da forma de jogar nos últimos anos, nas últimas décadas. Para onde é que caminha o futebol? Cada vez mais vê-se os médios a tomarem conta do jogo, mas são médios mais operários, médios mais aguerridos. Cada vez mais os criativos são metidos para um flanco. Concordas com isso? Achas que o futuro vai ser esse?
Eu acho que eu vejo muito uma coisa ruim, é uma coisa boa. Acho que os bons jogadores evoluíram muito. Os grandes jogadores estão tendo alguma maior dificuldade, não por uma questão tática, não por uma questão física, mas uma questão de... Mas quando eu vejo o Modric aos 33 anos entrar no Real Madrid e mudar o jogo completamente, porque percebe o jogo, que isso não tem nada a ver com tática, não tem nada a ver com o que o treinador indica, isso ainda me dá esperança.
A liberdade do jogador está acima da disciplina do treinador.
Eu acho que o grande desafio que nós temos nos próximos anos no futebol é nós tivemos os últimos 10, 12 anos com muita informação, a todos os níveis, nós temos informação física, nós temos aplicativos do treino, aplicativos da questão física. Isso foi uma coisa absurda que apanhou gerações diferentes uma das outras, né? Apanhamos gerações que hoje só vêm com esse crescimento, como uma geração que só aprendeu isso, gerações dos Ancelotti da vida, de um Mourinho, de um Klopp, que apanhou esse meio termo, e que ainda nós não sabemos exatamente o que toda essa informação nos permite. Nós ainda estamos numa fase, para mim, ainda de muito conhecimento. O que eu gostaria é que essa evolução atingisse os jogadores a nível de tomada de decisões. Eu acho que nós temos jogadores com pouca tomada de decisões. Nós estamos muito hoje, os treinadores são fundamentais, mas os jogadores hoje tomam poucas decisões simples do jogo, de mudanças de... Os jogadores estão muito dependentes do que o treinador passa. E eu gostaria de voltar um pouco, por isso que eu falo do exemplo do Modric. Eu já vi vários jogos do Real Madrid, maus ou bens, mas o Modric pensa o jogo em função óbvia da equipe que tem, mas é muito a cabeça dele. É muito aquilo que como foi o Xavi, como foi o Iniesta, como é o Messi, como é o próprio Cristiano. Nós pensamos, a Juventus joga como? A Juventus joga e depois tem um jogador que inteligentemente entende o que é o jogo e o momento que o jogo precisa. Isso não tem tática, isso não tem nada. É como temos os Pirlos, como temos os Buffons, que revolucionaram. Enfim, uma série de jogadores que nós... Isso, como temos um Firmino, de alguma forma é um avançado, começou a perceber, não sei se é o treinador que diz, mas ele joga em todo lado e faz com que o jogo seja diferente. Então, assim, temos uma série de jogadores aí que eu admiro e acho que são grandes jogadores, como temos o Marcelo, que todos diziam, o jogo do um defesa brasileiro com o Marcelo não vai jogar nunca em lado nenhum. Ganhou 4 Champions, foi os maiores laterais da história, enfim. Então acho que os grandes jogadores acabam por quebrar qualquer paradigma que se cria e não duvido que vai continuar sendo assim.
Essa é uma boa forma de terminar. Dizes que o futuro do futebol está mais na criatividade dos jogadores do que muito no lado tático dos treinadores. Eu acho que isso é a melhor forma de terminar, porque é devolver o futebol à origem, que são os jogadores e a bola, né? E a inteligência dos jogadores a tomarem decisões no jogo.
Sim, mas é, né? Eu nunca tive dúvida, até porque mesmo no mundo de conhecimento tático, de tudo que nós falamos, não é só tático, é físico, né? Porque nós paramos para pensar, eu fui ver que era um GPS, controle de treinos, em 2009 no Chelsea, estamos a falar há 10 anos atrás. Hoje qualquer equipe em Portugal ou qualquer lado tem um controle, então a informação é abundante, mas ninguém sabe exatamente o que ela significa. Ela tem muito ainda por ser desenvolvida, então mais jogadores acabam por contradizer qualquer ideia, qualquer mito que se cria. Então, mas isso que eu falei, no final o futebol é dos jogadores e vai ser sempre.
Mágico, obrigado por esta conversa. Não é uma entrevista, é uma conversa de futebol. Continuas grande, maior ainda, mais grande como se diz em Espanha, maior ainda fora dos relevados, como se diz em Portugal. E obrigado por tudo e continuar a ser assim, mágico fora do relevado.
Nada, obrigado. Espero sucesso no teu novo trabalho e estamos aí para o que você precisar.
Um abraço grande.
Nós queremos agradecer aos deuses do futebol esta felicidade que nos enche a alma, que põe um país
back, uma fita back, outra fita back, mete a bola back, marca, marca, marca!
Já a seguir, as equipas portuguesas nas competições europeias.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Os jogos das competições europeias das equipas portuguesas voltaram a provar uma diferença de realidade que é impossível esconder. A diferença entre a dimensão competitiva interna e a chamada dimensão internacional. As equipas podem não ser muito melhores, como não são efetivamente o próprio Lyon ou o Glasgow Rangers, mas têm uma intensidade de jogo completamente diferente, muito superior às equipas médias do campeonato português. Notou-se, por exemplo, no jogo do Dragão, frente ao Porto, o Rangers sendo uma equipa já um pouco mais de posse de bola em relação àquilo que era o tradicional jogo britânico, e isso tem muito a ver com o treinador Gerrard. É uma equipa essencialmente combativa, com intensidade de jogo e depois com qualidade na frente, com um ponta-lança colombiano, Morelo, que faz de facto grandes golos e grandes jogadas. Dentro de um sistema tático de 4-4-2 com apenas dois médios puros, o Porto teve dificuldades depois de encontrar forma de combater a zona de pressão do Rangers no meio-campo. Depois há um aspecto que me parece fundamental neste Porto e tem a ver com a dinâmica pelos flancos. A quebra de Alex Telles no lado esquerdo e o facto do melhor extremo estar a jogar com o lateral direito, Corona. A partir daí, sem estes dois jogadores no seu melhor em termos de forma e no seu melhor em termos de posição, falta Alex Telles e Corona, respectivamente, o melhor Porto pelos flancos desaparece. Do lado do Benfica, aquilo que parecia ser um renascimento através da colocação de Rafa como segunda avançado, fator que já tinha aqui referenciado noutras análises, colocado numa posição atrás do ponta-de-lança, resultou, nos primeiros minutos, estava a jogar bem, no chamado espaço entre linhas, nas movimentações, na criação de jogadas e até no golo que marcou. Não acho que seja a melhor posição para ele, mas será a melhor posição para ele neste momento em função das necessidades da equipa, porque é o único jogador que pode interpretar aquele papel nas costas de um ponta-de-lança, em vez da equipa jogar com dois pontas-de-lança muito parecidos, lado a lado, como quando acontece com Seferovic, Vinícius e Raul Tomás. Rafa, como segundo avançado, parecia ser a solução, mas a verdade é que a lesão que teve, neste momento, vai tirá-lo da equipa durante muito tempo. Veremos como é que Lage irá resolver esse problema do segundo avançado, que volta-se a abrir, e veremos se será a oportunidade para Jota entrar na equipa. Destaque, essencialmente, para aquilo que foi a exibição do Vitória, em Londres, frente ao Arsenal. Durante muito tempo parecia ir conseguir um resultado histórico, que seria a vitória, ou pelo menos pontuar. Dois golos de livre perto do fim derrubaram esse sonho, mas fica a imagem da equipa de Ivo Vieira e as hipóteses que poderá ter, mais consistente, mais confiante, mais motivada e mentalmente também, com transfer tático, mais concentrada para fazer um grande campeonato. Do Braga europeu, fica a nota de que é diferente do Braga nacional. Questão de motivação, questão de rotatividade, questão de gestão física. Veremos aquilo que será verdadeiramente este Braga quando estabilizar em termos de competitividade nas três competições onde está. Em termos europeus, nota-se cada vez mais a sua dimensão de contra-ataque e de velocidade de saída para o ataque, em vez de, no campeonato, a equipa, frente a adversários mais fechados, abusar muito dos cruzamentos. Isso não acontece nos jogos europeus. Vemos o Braga a cruzar menos, vemos o Braga a contra-atacar melhor, sobretudo frente a adversários fortes, como foi o Wolverhampton e como foi agora o Besiktas. E nesse contra-ataque, Ricardo Horta e Wilson Eduardo marcam a diferença. Por fim, o Sporting. E falar do Sporting nesta altura é falar de uma equipa em crise existencial. Posso falar de tática, posso falar de jogadores, mas sobretudo vemos uma equipa triste e uma equipa, antes de uma tática, é um estado de ânimo. Silas tem trabalho pela frente, mas mais do que reconstruir a equipa, espera antes que reconstruam o clube. Isto é, que o clube tenha uma nova dimensão em termos de projeção de confiança para os seus jogadores e de condições de estabilidade. É um problema que vem de dentro para fora, como de fora para dentro, e depois reflete-se na equipa. Bola assim pode ser um bom avançado se bem utilizado, mas neste momento não pode ser ele o ataque do Sporting. No meio-campo, Bruno Fernandes é um jogador que sabe fazer tudo, mas não pode querer fazer tudo, embora sinta essa necessidade em face dos problemas do atual Sporting. Uma equipa que, neste momento, vive em profunda depressão e que necessita urgentemente de algo que a faça revitalizar, mais do que as vitórias Jaguarés, um projeto forte que venha de dentro da estrutura para se prolongar para a equipa de futebol.
Planeta do Futebol.
Este episódio tem o apoio de
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E assim termina mais uma viagem pelo Planeta do Futebol. No próximo episódio, novas viagens, novas procuras de heróis, jogadores e grandes figuras que marcam o futebol do presente e que marcaram o futebol do passado. No fundo, marcam o nosso coração de apaixonados por este jogo. Irei procurar ir até a Itália e ver neste momento o que se passa com o futebol italiano, equipas e seleção, porque desapareceram jogadores como Baggio, como Totti e não reaparecem agora jogadores deste nível. No nosso futebol, o momento dos grandes, momento de todos aqueles que procuram também chegar ao topo da classificação e perceber porque é que neste momento Portugal é sobretudo um país de médios, mas com avançados que gostam de fazer golos a partir dos flancos. Depois, ver aquilo que é neste momento a Liga dos Campeões e perceber se este Real Madrid Zidane ainda pode ser mesmo uma grande equipa novamente. E Juventus, com Ronaldo e Dybala. Dybala pode ser mesmo titular? Eu acho que sim, mas veremos porquê. E, claro, conversas com grandes figuras do futebol, procurando entender a arte, a técnica e a tática, com jogadores ou com treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. Exclusivo na Galáctica do Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.